Tá na hora de ouvir. Tava imaginando.
Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavi.
Eu sou a Thay.
E eu sou a Fã.
Eu sou a Gabi.
Esse é o TVMcast número 62.
Yeah!
A gente, há um tempo atrás, fez um episódio falando de coisas que super hypamos pra assistir em 2021. Pasmem, o 2021 chegou. Então, algumas das coisas a gente assistiu, algumas a gente não assistiu. E aqui a gente tá pra fazer uma limpa, comentar sobre as coisas que a gente assistiu esse ano que a gente hypou muito, ou não hypou depois, ou cagou pra assistir, e coisas assim. Espero que você tenha entendido o tema desse episódio, porque ele tá uma bagunça mesmo. Mas antes de você entrar nessa bagunça com a gente e falar sobre as tretas que a gente hypou ou não, bora pro nosso bloco de jabá.
Jabajinho.
Acompanhe os nossos conteúdos lá no Instagram, nós somos @tavimaginando com dois is. Lá a gente tá constantemente trocando ideia com vocês, tem artes feitas pela Thay, tem coisas sobre o podcast, a gente fala sobre parcerias e a gente diminui essa distância que temos entre nós aqui. E se você quiser estar lá mais próximo da gente, @tavimaginando com dois is. Também pode encontrar lá o link para ir no nosso Apoia-se, apoiar os nossos projetos e dar essa força gostosíssima, ou fazer compras lá no Forge Online, onde tem várias estampas maravilhosas, feitas pela Thay e também não feitas pela Thay, mas que ainda são maravilhosas. E quando você usa o cupom TVM5, você ajuda muito a gente.
Além daqui do Tava Imaginando, nós temos outro podcast que todos nós quatro que fizemos parte lá também, que é o Pod Mago. E você pode ver o Podmago ao vivo na Twitch, nas segundas-feiras, às 20 horas. Toda segunda-feira a gente tá lá conversando aleatoriamente sobre a vida, o universo e coisas afins. E agora o Podmago tem uma novidade que já lançou, que é nas quartas-feiras nós agora temos uma campanha de Monster Hearts. É a campanha Moon Valley. Eu, Flavi e Thay estamos jogando lá com nossos personagens. E o Maboy RPG do Taverna Online, que é o narrador. Então, acompanhe nossas redes sociais, @podmago, que você saberá quando ocorrem as mesas de RPGs.
E falando de RPG, você pode acompanhar um pouquinho mais sobre esse lindo recurso de vida no Sindicato RPG, em todas as redes sociais. Então, nos acompanhe no Twitter, Instagram, TikTok e também na Twitch e no YouTube. Temos lives na Twitch e, consequentemente, depois esses vídeos vão para o YouTube, então nos acompanhem lá. Estão rolando algumas campanhas que estão incríveis e é isso.
Dados esses recados, bora para o nosso episódio de hoje. Cara, eu gostaria de dizer aqui a minha primeira decepção gigantesca. Uma das coisas que eu assisti esse ano, e eu acho que alguns aqui também assistiram, foi Esquadrão Suicida 2. E eu já falei várias vezes e eu repito, é que foi uma decepção eu ter gostado. Foi muito legal. Foi uma experiência muito divertida. Você também passou por isso, Gabi? Você se sentiu decepcionada de James Gunn ter mandado bem?
Na verdade, eu tô decepcionada por você ter gostado mesmo.
Você não gostou?
Não.
Eu gostei, eu fiquei muito puta que eu gostei. Eu achei muito legal, assim.
É meio esse contraste.
Por favor, me convence a não gostar. Eu quero isso agora. Me convence. Eu não quero gostar, não. Me joga
debate. Bora.
Nossa, gente, eu não sabia que existia possibilidade de alguém gostar desse filme. Então, eu me preparei psicologicamente pra poder falar mal dele. Mas ele tem muitos problemas. Assim, a única coisa boa desse filme é o tubarãozinho dançando lá pros bichinhos, sabe? E os bichinhos depois matando ele.
Poxa, a menina rato.
É muito legal.
Dela.
A menina rato é legal também, é verdade. Mas tem muito ator bom. E aí, o que foi decepcionante é que, primeiro, aquele começo ali, ele é broxante, sabe? Do primeiro grupo, do grupo que se fode.
Uhum.
Então aquilo lá é broxante. E aí a gente pega, olha e fala, isso é DC, isso é muito DC. Depois o filme vai melhorando um pouquinho, assim. Ele é melhor do que o primeiro, mas ele ainda não é uma coisa boa. Eu não consigo gostar dele ainda. Eu acho muito caótico, assim, desnecessário algumas coisas. E a parte que eu mais gostei foi do tubarãozinho dançando pros bichinhos que depois tenta matar ele. A única parte que eu gostei.
Ah, aquele tubarãozinho era muito bom mesmo.
Ele é muito fofo.
Cara, mas.
Eu queria ver mais ele.
Eu gostei daquele início, porque ele falou, tipo assim, ele fala pra gente quando ele mostra aquilo lá que é. Olha só, esse aqui não é esse filme que você tá pensando. Aí ele fala. Tchaco.
Que isso, cara?
E várias coisas assim, sabe? E aí você fala, uau! Eu fiquei só pensando, como é que a Arlequina sobreviveu? Tipo, como que isso aconteceu? Foi realmente proteção da bolha, né? Eu não gostei tanto do... Eu cheguei a comentar com a Thay, eu não gostei tanto do que aconteceu com ela no início, porque só ela teve um envolvimento romântico super... E nananã, eu joguei só porque, ah, ela é uma personagem muito bonita, ela é muito legal, todo mundo gosta bastante dela. Aí colocaram um cara gostosinho, assim, pra ficar com ela lá, que é meio vilão e maluco. E eu fiquei, pra quê? Foi meio desnecessária aquela parte, mas eu também entendi porque foi divertido, sabe? Enfim. Ai, agora eu não quero entender, não.
Mas tem uma coisa que eu achei muito legal e que eu não esperava. Que foi que eles colocaram o governo dos Estados Unidos como vilões.
Vilões.
Eles explicam isso. E isso aí eu achei foda. Isso aí eu bati palma. Eu falei, caralho, isso não tava esperando. Então isso foi muito incrível. Ah, eu acho que é meio é coisa de gosto mesmo com a DC, sabe? E a gente, eu sempre tô esperando demais. E aí, nesse caso aqui, eu já fui um pouco broxado, porque era DC. Eu vi muita contra gosto. Mas tinha um momento que eu falava assim, nossa, é muito melhor que o primeiro. Então,
foi muito melhor que o primeiro.
James Gunn manda bem.
Cara, mas a DC vive ensinando a gente que é pra não esperar nada. Então eu não sei como ainda esperar, sabe? Tipo, nos cinemas, eu sinto que ela fica forçando pra gente não ter expectativa pra chegar em um momento, assim, em que eles vão lançar um filme muito bom e você não sabe como que isso aconteceu.
Ah, o melhor filme da DC até hoje ainda é A Liga da Justiça.
Sim, sem dúvida. Ah, então, tem esse lance que eu lembro que eu tô lembrando aqui as conversas que eu tive sobre o filme depois que saiu. Eu acho que esse filme, ele foi bem aceito, ele tipo, teve algumas coisas ficaram legais, porque Aves de Rapina preparou, Aves de Rapina fez muito melhor. E sim. Aí, esse aqui, ele ficou ali, sabe, do lado. Ele não foi melhor, ele ficou ali do lado e ele preparou um pouco o caminho.
E teve um lance também de alguns momentos até cômicos. Até com a própria Arlequina e tal, veio muito do filme de Aves de Rapina.
Só que aí ele mandou um I don't know her pra ela, né? Tipo, o diretor mandou um... Ah, eu não sei, eu não assisti esse filme, não. Porque fizeram
porra
algumas comparações.
Nenhuma, né?
Que falaram que, cara, como você fez uma Arlequina da hora. Eu acho uma parada assim, né? E ele falou assim... Ah, falaram, ah, você já assistiu aquilo lá, Aves de Rapina? Ah, I don't know her. Não conheço essa daí, não assisti, sabe? E parece que tem umas referências... Quando tem as explosões com as flores, por exemplo.
Pô, a cena de ação da Arlequina foi bem parecida com a cena de ação que teve em Aves de Rapina.
Aves
de Rapina veio primeiro. Então quem tava primeiro?
E ele permaneceu na linha daquela Arlequina. E não da Arlequina anterior.
E foi isso que fez todo mundo gostar ainda mais da Arlequina. Aves de Rapina fez pra caramba. Com a cena de ação. A estética também tá muito ali. Das coisas coloridas e porrada e glitter. Isso foi muito legal.
Eu acho que a Aves de Rapina fez ficar mais bonito, assim. Eu acho que a estética do filme é muito bonita. É tudo tão pá, pum, sabe? Uma coisa assim. Pra mim, gente, eu quero deixar claro, explicando essa palavra, pá, pum, é tipo uau. Sabe? É um uau. E eu acho que a estética de Aves de Rapina tem muito dessas. Não é um filme que eu amo tanto. Eu achei, tipo,
não, mas,
legal.
Pô, pra descer.
Pra descer, tá tipo, caralho, o que tá acontecendo aqui? Entendeu? Mas eu acho que a descer faz dessa, sabe? Tipo, eu vou te decepcionar muito e quando eu fizer uma coisa média, você vai falar, isso é incrível.
Caraca.
Ele prepara a gente, né?
Eu gosto da
DC. Eu achei Aves de Rapina melhor do que muito filme da Marvel.
Ah, melhor do que o do. Ó, melhor do que o do Thor.
Ah.
Muito, nossa. Nem tem comparação,
melhor
né?
Do Thor. Melhor. Mas... Deixa eu ver. Do que os filmes do Andrew Garfield de Homem-Aranha.
Poxa, que isso, adorou esse Homem-Aranha?
Bem tá fácil, né? Melhor do que os filmes do Andrew Garfield.
Eu gosto do. A parada que eu acho o Andrew Garfield uma gracinha.
Ai,
aí
mim,
eu acabo
para de ser
meio...
vítima da beleza dos outros.
Ah, eu sou, gente. Infelizmente, chamem-me de superficial, a vida é assim, a gente segue a vida, né? Mas, enfim, eu achei o filme muito divertido. Eu acho que eu esperava muita coisa ruim. E eu acho que esse foi o problema. Eu fui com uma expectativa negativa, sabe? Aí. E aí ter sido médio, pra mim foi, tipo, sensacional.
Meu Deus.
É, cara. E eu fiquei apreensivo, meus personagens favoritos foram os ratos, né? E aí quando os ratos, eles vão lá atacar a coisona gigante, eu falei, ai meu Deus, alguém cuida desses ratinhos. E eu fiquei pensando assim, eu tenho que proteger essa menina. tem que impedir que ela leve os ratos pra locais pouco seguros.
Fiquei triste que Papa... É Papa ou Tata? Watiti. Taika Watiti. Taka Watiti. Ele parece bem pouquinho, né? Mas ele tava lá com o nome no spread.
Não, legal também assim foi a gente ver o cabeção do Peter Capaldi. Foi uma experiência.
Aquilo é muito bom.
Cabeção do Peter Capaldi.
Foi ele que me fez querer ver o filme, pra ser honesto. Não foi com a minha curiosidade gigantesca, tanto que a gente falou no episódio. Por que você quer assistir esse filme? Por causa dele. Eu acho que é a razão de futuramente eu tô querendo assistir Venom. Por causa, eu acho que aparece lá o Matt Smith. No trailer apareceu. Eu falei assim, nossa, eu assisti só pelos doutores. Essa é a razão pelo que
a gente assiste as coisas só pelos doutores. Quero ir lá ver o Tenet, ver o...
É isso, essa é a minha razão. Eu quero assistir Broadchurch ou uma parada assim, porque o Tenet é o investigador. Isso, entendeu? Eu só quero seguir a linha dos doutores, porque eu não consigo deixar eles irem embora. E aí, isso
morreram, deixa, cara.
Isso me arrastou pra Esquadrão Suicida 2. Ele não apareceu quase nada, mas eu achei assim, bem ok, bem ok.
A cena dele foi bem, bem curta, e aí eu lembro que eu comentei, nossa, é um Doctor do Mal.
Verdade,
foi
ele
isso.
Fez a mesma coisa.
Ele foi exatamente o Doctor, não teve diferença.
Foi, até a interpretação do cara, até a interpretação do Capaldi tava muito Doctor.
E eu gostaria de dar um foco aqui na cena em que o ex-namorado, o ex-noivo da Ariana Grande tem o rosto explodido na série. Quer dizer, no filme. Eu achei essa cena muito uau.
É o segundo filme que ele morre assim de primeira. Eu acho que por causa da Ariana Grande, ele tá sendo odiado.
O mundo.
Sendo...
Quem que é o ex-novo da Ariana Grande, gente?
Oi?
Quem que é o ex-novo da Ariana Grande? Eu não sei quem é.
Não, ele é o cara que eles fizeram tatuagem juntos. Ele é aquele ex-ex. Ele foi noivo lá há um tempo. Ele é comediante. Saturday Night Live.
É um cara loiro, com um bocão.
E eu confesso que eu acho ele uma gracinha. E aí quando ele morreu, eu falei... Cadê o doutor? Foi meio que isso.
Ai, mano, morreu. Cadê o doutor?
Mas o meu hype era zero pra esse filme. E agora, atualmente, foi tipo... Uau, que impressionante. Eu não esperava ter sentido isso, sabe? Demorou todo esse tempo só pra eu terminar essa frase.
Aí eu completo. Não assisti.
Hype zero, então.
Agora me fala então um que você assistiu e que você curtiu esse ano, que você hypou antes ou qualquer coisa assim.
Nossa, gente, eu assisti quase nada esse ano, não assisti nada, é real. Muito real isso.
Sou,
aí.
Vamos falar de Sou.
Sou a gente tem o episódio inteiro, né? Infelizmente deu.
É verdade. Então, a única coisa que eu assisti, a gente já fez o episódio sobre, que foi. Foi a. Cruella.
Cruella é o.
Foi maravilhoso. É. Maravilhoso.
Superou expectativas. Eu achei que ia
Sim.
ser. Nha! E foi. Nhau! Sabe? Que isso?
Mostra a cadeira.
É do Luca.
Ela
não?
É bonitinha.
Ah, é de Soul! Que fofo!
Assim, vale um disclaimer aqui, porque o quê? A gente gravou com a expectativa, a gente falou: eu quero assistir Soul, porque é o filme que mais tô esperando na minha vida. Aí vai lá, e lança o Soul, cumpriu todas as expectativas, conseguiu ser melhor do que eu tava esperando, e eu já tava com expectativa
Sim.
alta.
Nossa, o que é
maravilhoso.
No cu de todos os filmes que não são animação. Foda-se, agora eu quero...
Exatamente.
Eu quero o Oscar de tudo, melhor direção, melhor... Foda-se, foi um filme bom pra caralho.
Porque, realmente, as expectativas já estavam muito altas. Eu acho que poucas pessoas estavam com baixa expectativa.
É pizza, cara.
E aí, quando lançou, a expectativa... foi superada, isso nem é normal. Isso
Como?
Não é comum, não.
Como, gente? Cara?
É, estranho. Acho que os pequenos detalhes é aquela coisa que eu acho que a gente chegou a comentar. É um filme que quando você é criança é bom, e quando você é adulto é ainda melhor. Ele consegue pegar você independente Sim. da sua fase.
Eu acho que se você é criança, você vai aprender um negócio muito legal nesse filme, e quando você é adulto, você também vai aprender um negócio muito legal.
Eles conseguiram abrir bastante esse leque, sabe? Ele capturou a nossa criança interior, que eu acho que todo mundo tem ela gigantesca, que fica escondida com essa casca adulta, sabe? E aí a gente conseguiu ver o Joe pequenininho dentro... Joe de novo, Joe é um nome muito falado. A gente conseguiu ver o Joe pequenininho ali.
O nome mais comum.
É. Ah, valeu muito a pena.
João.
Valeu muito a pena. Mas a parte está do Cruella, e Cruella também, assim, ele foi muito bom e valeu a pena, sabe? Foi o nosso Diabo Veste Prada maneiro também, uma nova versão.
Muito Diabo Veste Prada.
Gente, maravilhoso. Todo o figurino, toda a trilha sonora, a interpretação. E da Emma, isso é isso que eu ia citar agora. A situação da Emma Storm. Mano, incrível.
A Emma nasceu pra ser uma...
Uhum. Ela interpretou muito bem.
Ela é muito boa, muito.
Ah, estilista lá.
A Emma Thompson. E a baronesa.
Nossa, ela conseguiu passar em poucas falas que ela era muito foda. Que ela é respeitada por ser quem ela é.
Sim.
Só foi aquela cena que ela entrou na sala, olhou pra Cruella ali. Eu falei, caralho, que mulher foda, é isso.
Sim. E a atuação do cachorro, gente? Dá um prêmio pra aquele cachorro.
Eu ficava o tempo todo falando, eles não pegaram o cachorro. Cadê o cachorro? Nas cenas que eles corriam. Uhum. E eu falava, alguém vai roubar esse cachorro.
Mas aqueles cachorros eram tão inteligentes. Eu acho que a maior parte dos cachorros mostrados ali, eles tinham um grande de um intelecto. E eu fiquei pensando, será que eles pensam que os humanos saírem correndo vai ser tipo... Alguém pega o meu humano? Porque eles pareciam ter, tipo, muito controle, sabe? Eles deixavam os humanos deles saírem correndo. Aí depois eles apareciam em... Vem cá, meu humaninho. Eu achei bem fofinho ele.
Ai, aquele cachorro pequenininho. Ele foi o melhor, na moral. Ele foi
não, esse mesmo. Ah, esse mesmo que eu tô falando.
Ele foi
maravilhoso cachorro.
Foi muito bom, cara.
Nossa. Ai, muito gostoso. Esse filme é muito bom.
Assim, e só porque o Dias de quem gosta de coisas da Disney, o cachorro da Cruella no filme é o cachorro do filho da Cruella, o descendente. É a mesma raça. É o filho do seu cachorro. Eu esqueci o nome do filho da Cruella, em descendente.
Mas assim, pra quem curte uma Disney mais teen, mais daorinha. Enfim, excedeu. Não sei, não. Pra mim não excedeu as expectativas, ele cumpriu só. Sabe? Ele não cumpriu. Foi tipo assim, uau.
Pra mim foi uma grande surpresa, porque eu estava achando que ia me decepcionar, na real.
Eu também achei que ia me decepcionar e foi muito bom.
Sim.
Ah, eu acho que não tinha como decepcionar, porque eu acho que seria uma história nova, do teu jeito.
Ah, sempre tem como decepcionar, que é isso. Não pensa assim, não.
É,
sempre tem, sempre tem.
O 1 era mega hypado. É que eu tava. Todo mundo tava, uau.
Eu tava indo na onda da Malévola, tá ligado? Os vilões são coisas muito legais, esteticamente muito chamativas. Né? Então, tipo, eu acho que só pela estética eu acho que já ia ser muito legal de assistir.
Mas no fim, a Cruella não era uma vilã de forma nenhuma. Até o lado mais excêntrico dela, dentro do filme, não chega a beirar a vilania.
Sim.
Eu não consigo imaginar ela de jeito nenhum tirando pele de cachorrinho pra fazer um casaco.
Não.
Não sei se vocês conseguem.
Não.
Não, de jeito nenhum. Não.
Eu até achei que ela tinha feito aquilo com aquele último vestido que ela fez. Que tem pele... Que tem as coisinhas de dálmata.
Uhum.
Não, ela não fez isso. Mas depois apareceu os cachorros e eu fiquei... Ah, já que é Cruella, né? Eu fiquei tipo... Não.
Cruel.
Outro filme. Pá, 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 pá. Ah, mano. Godzilla versus King Kong. Vocês assistiram?
Zero hype.
Zero hype também. Eu tava com um hype, assim, tão baixo. Tão, tão baixo. E ainda conseguiu me decepcionar. É impressionante. Não sei nem como que aconteceu isso.
Olha, o filme é muito ruim. Mas eu devo dizer que eu gostei, tá? Não tenho nem por que eu falar do que foi que eu gostei. Porque não tem nada pra se gostar. Mas, nossa. Eu terminei limpa nesse filme. Tô tão feliz.
Cara, o macaquinho fofo. É meu único comentário.
Sei lá, eu gosto de bichos de dedos batendo. Essa é a minha motivação.
É tipo aquela sensação de quando a gente é criança, que a gente vê algo absurdo, assim, que a gente nunca vai ver na vida, a gente fica empolgado, não
é? É.
Eu tenho essa impressão, assim.
Eu tava no hype, eu fiquei no hype por causa desse. Sim, não tem mais nada nesse filme que salva. Tipo, tem ótimos atores, mas muito mal utilizados.
Vou colocar esses atores incríveis aqui pra ficar no canto.
Pra ficar dentro de uma salinha, dá pra lá e pra cá e ficar fazendo cenas legais. De coisa sem sentido.
E pra chegar em Tóquio em 20 minutos.
Assim, só serviu pra me deixar mais puta, porque eu mostrava menos do King Kong do Godzilla. Porque o que eu queria ver era a porrada. Era isso. Toda vez que apareciam os dois juntos, eu ficava... Foi por isso, foi o hype da felicidade de ver monstros gigantes batendo. Eu quero mais filmes com monstros gigantes, por favor, Tokusatsu.
Tu assistiria a sequência?
Eu assistiria, com certeza.
No final eles se juntaram pra matar um robô. Eu vou assistir a sequência. Eu não sei o que dizer, eu não consegui realmente curtir o filme. Eu não consegui. Eu coloquei defeito no início ou final.
Flavi, dois monstros gigantes se juntaram pra meter porrada num robô gigante. É isso, cara!
Tá bom. Mas e o resto da, assim, da estrutura do filme?
Não, foda-se, eu quero só o filme inteiro de porrada.
O sentido, aquele núcleo que não fez sentido, só pra...
Eu nem sei o que eles estavam fazendo, nem lembro. Eu só lembro das porradas e aquele raio saindo da boca do Godzilla e batendo.
Faz assim. Mas assim, tira todos os humanos, deixa só eles aí. Tá,
eu acho que teria sido um ganho maior. O humano se achou demais em se
colocar
no filme.
Quero um filme só na Ilha da Caveira lá, no centro da Terra. Só isso. Beleza, ninguém tem nada pra falar. Próximo filme.
Olha, não, eu falei, conseguiu ser...
Eu tô impactada.
E ficou baixo pra mim ainda.
Não. O filme é ruim. O filme é muito ruim. Mas é bom.
Mas tem cara de que talvez em algum momento fique cult, sabe?
Vai ficar cult algum
momento. Ah. Sabe, não por ser bom, mas por, tipo assim, daqui a 30 anos os jovens vão ver filme bom. Era King Kong... Não, era Godzilla versus King Kong, porque era foda. Era só gente gigante se batendo assim. Tinha sentido nenhum. Não tinha essas coisas que a gente fica colocando crítica política em tudo. Eu acho que vai ter, assim, um momento desse, sabe?
Uhum.
É tipo... Ah, não quero saber nada de...
Pensar, né, pra mim,
representatividade, porra nenhuma.
O que vai ser Transformers, então, nessa época aí?
Cara, eu acho que vai
Caraca.
Ser... Star Wars.
Vai ser Star Wars.
Senhor dos Anéis. Sabe? Vai ser isso. Tipo, e vai ter gente lendo o roteiro do cara que fez lá, falando assim, esse cara é um gênio. A gente tem que fazer uma edição de luxo
Michael
dele.
Michael Bay.
É, vai ter umas paradas assim, cortes do diretor acaralhada. É isso. Tô imaginando de verdade.
Gosto
Transformers
de Transformers.
Clássico.
Gosto de Transformers também.
Meu Deus. Eu também gosto de Transformers, tem que ir falando.
Cara, aqui é tipo... Sei lá, não sabe aquele negócio? É tipo um comfort food, só que é comfort filme.
Sim, é sobre.
A gente falou de Raya e o último dragão, já, não?
Não. Mas a gente chegou a assistir o trailer pra comentar um pouco sobre ele naquele podcast de coisas que a gente hypou pra 2021. E aqui estamos nós, assistimos Raya.
Pode ter assistido, né?
Chorei.
Chorei também.
Chorei.
É, foi... Poxa, que...
Nossa, foi, tipo, errado sentir atração sexual por... personagem 3D, porque eu achei a Raya muito gata.
Eu espero que não, porque eu também.
Cara, a Raya é muito... Eu não sei o que tem nessa menina, né? Só por isso.
Ela é bem B10, assim,
cara,
sabe?
Ela com aquele chapéu de palha e a... o negócio no pescoço, quando ela tampa, você mostra os olhos, ela... me leva. Sou sua.
Eu amei o dragãozinho. Ele é tão chato, mas ele é tão fofinho. Você... A dragoa ou dragão. Eu não lembro o nome do dragão agora. Por mais que o último dragão seja o que vem depois de Raya. Mas, cara, eu achei ele bem da hora. Ele teve várias lições pra ensinar pra Raya sobre confiança. E eu acho que foi muito da hora. Porque a vida ensinou a Raya a não confiar em ninguém. Mas essa jornada fez com que ela tentasse confiar nos outros. Eu chorei que nem um neném de 5 meses.
Normalmente, né, numa narrativa de filme, você foi assim, um personagem que é, né, inocente, aí ele é meio que corrompido, né? Mas aí é meio que quando ela não confiava em ninguém, aí teve que aprender a confiar.
É, e aí ela teve que aprender a importância da união. Porque nós somos um dragão bem. Juntos.
Porra, nossa, que lindo, cara.
Ai, cara, nossa, não tem. Assim, gente, só tenho pra dizer.
Mano, o bebê! Ah, mano, ó, disclaimer pro bebê de novo.
O bebê foi... Nossa, que bebê foda! Ai, que delícia que foi esse bebê, meu Deus!
Ai, aquele bebê foi tudo pra mim. O bebê com aqueles macacos, mano.
Eu ficava preocupado o tempo todo com o bebê. Eu pensei nessa coisa. O bebê sumia 2 segundos e eu falava, cadê o bebê?
Nossa, eu tinha medo desse bebê, eu achava ele maluco. Eu tinha certeza que eu apanharia dele, muito fácil.
Ah, mas ele era tão petitico. E depois ele acha a família. Ai, que neném, meu
Deus.
Depois
essa família foi muito fofo, cara.
É a Sisu, não é o nome do dragão?
É, Sisu.
É verdade, Sisu. Isso aí.
A atriz que dubla é em... Eu vi em inglês. Mas é aquela do... Poxa, eu acho ela incrível. Ela é muito foda. É aquela do... Não consigo lembrar o nome do jogo. Mas é aquele jogo que você entra no jogo e fica vivendo o jogo. Você é sugado pra dentro do jogo? Não!
Jumanji?
Isso, Jumanji. E eu acho ela muito foda. Ela é muito foda. Eu não sei falar o nome dela.
Não, mas qual?
Awafina. Não sei falar o nome dela.
Awafina?
Não vou saber.
Eu vou mandar o link dela aqui. E aí acho que vocês vão saber falar. Mas é ela que dubla e ela é incrível.
Awafina.
Ela parece a dragão.
Na foto.
Exato.
É.
Então, depois a gente foi. Depois eu fui pesquisar e ela foi. O dragão foi desenhado usando ela de referência. Então eu fiquei tipo, caraca, mano. Sim.
Parece.
Nossa, ficou muito. Ela é muito linda, gente. Que luxo. Você que tá escutando esse podcast agora, eu acho que, de novo, a Disney, ela mostrou que, assim, de novo, não dá pra duvidar dela que ela vai lacrar na sua cara e te mostrar o quanto você é foda.
Eu tô vendo a Disney virar quase daqui, sabe, 100 anos um museu da cultura viva do planeta.
Sim! Encanto que vai sair é exatamente isso, assim. É, tá pegando coisas que estão morrendo e. Deixando físicos quase, eu não sei explicar, mas
sim,
inserindo na memória das pessoas pra ninguém esquecer. Eu acho foda isso da Disney.
Conseguiu o Walt Disney.
Walt Disney, parabéns.
Sonho
parabéns.
Realizado.
O Mickey é um ótimo CEO.
E você pode encontrá-lo nos episódios de Narutinho.
Nossa, sim.
RPG.
Ai, cara, que gancho, hein, pô, né?
Meu Deus, Fabiane, o que foi isso?
Muito queria bom. Saber o número do episódio pra indicar, mas primeiro assista todo Narutinho.
Não, não saiu ainda esse episódio.
Não saiu esse, mas vai sair quando esse episódio, eu acho. Espero.
Vai sim.
E eu vi que foi adicionado recentemente. Loki, entre as coisas de hype, e realmente tinha muito hype em cima
muito
de Loki.
Muito hype.
Muito. Você, pessoa que adicionou, seja lá quem for, espírito ou entidade.
Gabriela.
Gente, eu tava mais animada pra Loki do que entregou. Eu não sei se eu gostei tanto.
Eu acho que esse foi o problema.
Parei no terceiro episódio.
E tentam fazer
não
algo.
Conseguiu, nem consegui. Não consegui.
Não conseguiram. Aí é triste. Assim, eu fiquei bem decepcionada com essa série. E eu achei engraçado porque as outras séries que eu não tinha hype me conquistou. O da Feiticeira, eu achei a melhor
cara,
todas
da
até agora.
Foi muito bom.
Cobriu todo o hype, eu acho que.
Exato.
Caraca, da Feiticeira foi muito bom do início ao fim, tá ligado?
Exato.
Não só por causa da história dali, mas todos os easter eggs que tem além.
Nossa!
Foi bom por isso.
E pra isso, todo episódio ficava quem vai aparecer, quem vai aparecer, quem vai aparecer. Era muito bom. E. Eu não sei o que vocês acharam de Loki, porque todo mundo ficava assim, nossa, vai ficar muito Dr. Who, e eu fiquei assim, caralho, vai lembrar Dr. Who? Será? Então vai ser incrível, é Marvel, né? Vai ser Marvel, Disney, Dr. Who, só tem referências boas. E aí, e é o Loki, que é um dos meus favoritos, assim, e aí eu fiquei, poxa.
Eu não sei, sei lá, eu não sei se era expectativa mesmo, talvez tenha sido. Mas sabe quando a coisa não te prende? A coisa não me prendia, velho. Não me prendia.
Eu dormi no segundo episódio.
Talvez a narrativa talvez estivesse lenta. A gente quisesse uma coisa mais Loki. E um mistério e uma magia mais bem explorada ali.
Fez isso, eles fizeram a coisa de eu quero desconstruir esse vilão. Vamos tirar essa carga de vilão dele? Vamos mostrar que ele tem sentimentos? E aí eu acho que eles não forçaram, mas tentaram colocar muito disso. E
sim,
talvez não tenha agradado tanto em relação àquela história tão complexa que foi bolada ao redor. Porque a TVA, eu acho que a sigla fica assim, é muito complexa. É muita coisa. Eu fiquei muito confusa em alguns momentos. Eu tive que pensar de, peraí, o que que tá acontecendo? Não, calma. E aí, linha temporal em cima de linha temporal. Não tô falando que eu sou porra, não.
Tá, eu
sou um pouquinho
também. Isso.
Mas, cara. Mas eu gostei da série.
Mas eu acho que eu ia gostar se, tipo, fosse o Loki mais Loki mesmo. E mostrasse a coisa, o outro Rai. E esses multiversos da mitologia mesmo, né?
Eu ia gostar se fosse o Loki jacaré. Eu descobri que eu gosto muito do Loki jacaré. Ele me assustava o tempo todo. Ele comeu o braço daquele outro Loki. E eu falei assim, se fosse ele, cara. Se fosse ele, não ia deixar nada disso acontecer, tá me entendendo? Nunca ia ser pego pela...
Ele foi
pego, mas cara, ele é porra louca. Eu gostei muito daquele episódio que mostrou todos os Lokis. Eu acho que eu gostei porque teve tipo, sei lá, aquela explosão de várias versões de si. E...
O Loki se apaixonando por ele mesmo foi meio...
É muito Inori, né?
É muito Inori.
Eu achei estranho demais, tipo, só porque é o único outro personagem feminino, porra. Foi meio esquisito.
Nossa, eu não pensei nisso. Eu tinha gostado, mas agora eu tô me questionando. Real.
Cara, que eles são a mesma pessoa. Não é possível. O máximo é ser bro, gente. Poxa.
Mas eles se apaixonaram.
Mas os semelhantes se atraem, esse negócio, né?
É, verdade. Mas é estranho porque eles são a mesma pessoa.
É, isso é.
É um romance bem impossível. Tipo, na lógica real, você ficar consigo mesmo. Claro que tem como, mas não desse jeito. Não desse jeito
é
mesmo.
É que é muito narciso isso aí, entendeu? Muito narcisista.
Sim, é muito narcisista.
Mas
é.
A gente também vê durante todo episódio que o Loki sente que não pode contar com ninguém que não seja ele mesmo. E aí eu acho que
sim,
ter ele se apaixonando por ele mesmo só comprova essa falta de confiança que ele tem no outro. E a falta, e ele também parece que não acha que os outros vão confiar nele, vão confiar do tipo, gostar.
Mas
sabe?
É muito maluco, porque tipo, ele é paranoico. A trajetória da vida dele é muito diferente da outra Loki, por exemplo, que foi tirada de casa quando era criança. Ele cresceu com um irmão loiro e bonito na família, só padrão e rico que ele era. tá ligado? Ele não tem motivo nenhum, assim, exatamente.
Não,
só ele quer ser diferente e fazer... Ele quer ser alguma coisa diferente do resto da família, entendeu? Aí ele pegou pra si o lance de ser vilão.
Eu acho... Eu não sei, eu defendo o Locke nessa, porque eu acho que ele é, tipo, a todo momento o pai dele faz ele lembrar que ele é diferente da família. Então
sim,
ele não pode ser aquilo ali. Por isso que ele toma esse posto de vilão, porque ele sabe que ele não pode ser um Thor, um herói.
Sim.
Então, mas ele precisa ser alguma coisa. E aí, pra não tentar forçar isso, ele é o que...
Ele até questiona isso, né? Ele até questiona isso em dado momento.
Eu acho que se fosse parecido com, por exemplo, o Falcão e o Soldado Invernal, tá certo? Eu sempre erro esse nome.
É Soldado Invernal.
É, tipo, é que eu sem querer falo Infernal, às vezes fica na cabeça.
Eu também.
É. Soldado Invernal.
Se fosse parecido com aquela coisa do mundo real, porque tivemos muito do mundo real, aspas, né? Nada real. É, a gente teve muito da desconstrução do Loki, e essa foi uma conversa muito interessante que a gente começou. Uma coisa, tipo, a gente tá na vibe de desconstruir vilões, e a gente talvez não tivesse dado essa complexidade desse outro universo, que talvez fosse...
Focado no Loki.
Colocando pequenos
isso.
elementos depois, eu acho que ia ficar bem mais compreensível.
Eu acho que tipo,
sim.
Não foi tão focado no Loki, mas sim na expansão de universo.
Sim.
Por isso que fica meio decepcionante, porque a gente esperava o personagem. Pelo contrário, o que aconteceu na série da Feiticeira foi focado totalmente na Feiticeira. Eu acho que isso foi muito bom. Deu um desenvolvimento de personagem maior, sabe? Porque a gente só viu ela algumas vezes lutando com os Avengers. Mas aí ter o lance dela mesmo...
E ela ganhou muito, muito mais fãs porque as pessoas conseguiram conhecê-la.
E o Loki tem muitas... Dentro da própria mitologia, ele tem muitas histórias, cara, interessantes. Ele tem muitas histórias.
Eu acho que foi uma escolha arriscada de explorar.
É, podia ter explorado as próprias histórias mesmo que já tem dentro da mitologia sobre ele. Eu acho que
não foi uma série do Loki, foi uma série da Marvel.
E no final, assim, ainda teve o Atticus aparecendo lá.
Isso
aí,
foi
Atticus...
bom.
Isso foi legal.
É, e aí teve uma explicação de, tipo, quando você faz isso e nananã e blá blá blá. E teve mais explicação sci-fi pra caralho. Teve muito sci-fi nessa série. E essa série foi, assim, o suco do sci-fi.
Quiseram colocar tudo a galáxia da Marvel ali.
Mas eu só consegui olhar pro Atticus. Eu olhava assim,
não, mas
Atticus.
Eu achava estranho que não tinha muito ET. Não tinha muito ET.
Mas eles são humanos que foram tirados das suas linhas temporárias. Spoiler!
Isso é bizarro. Isso é muito bizarro. Eu ficava com medo disso. Mas esse lance de... Foi muita informação, né? Eu não acompanhava. Eu senti que o episódio que eu dormi foi porque foi tanta informação que eu desliguei. Sabe quando você tem esse tipo de coisa? Eu não sei se todo mundo tem isso, mas eu tenho muito isso. Quando eu assisto algo que tem muita informação. E aí, eu simplesmente desliguei, assim. O total que eu conseguia guardar na minha cabeça ou assimilar foi com uns 15 minutos de série. E aí, depois disso...
Eu acho que em Loki eu começava a pensar em outras coisinhas, aí eu desisti de assistir, porque eu começava a viajar na minha própria mente, tá ligado? Com coisas que não tinha nada a ver com a série, eu falava assim, o que é que aconteceu? O que aconteceu aqui? Já não sei.
Muita informação. E ainda dividir a série na metade, entre grandes aspas, a gente nem sabe como termina isso tudo. Isso é frustrante.
Isso é frustrante pra caralho.
Cara, todo mundo acompanhou, semana a semana... Tá vendo o que tá acontecendo lá, super curioso, e termina e fala assim, acabou.
Sim.
Isso acabou. Dói.
Agora espera.
A própria série do Sam, lá o Capitão América e o Soldado Invernal, também foi melhor. Não foi tão boa quanto a da Feiticeira pra mim, mas também foi muito boa, porque ele tocou em assuntos, assim, muito pessoais pro personagem em questão ali, o personagem principal.
É, eu achei que ia ser só uma série de macho.
Falou de... jogo
sociais,
de poder, falou de todas essas coisas que fazem parte ali da vida do personagem. Agora do Loki, a gente viu várias timelines do Loki sendo jogadas com várias informações e multiverso e possibilidades.
Eu acho que ele poderia ter sido sequestrado da sua linha do tempo, talvez na metade da série. E aí a gente fosse realmente colocando pouco a pouco algumas coisas sobre a TVA lá, e a gente entendendo devagarzinho, de forma gradativa. Porque nem todo mundo tem o time de conseguir desenrolar esse fio com facilidade, sabe? Então é isso. Infelizmente, não supriu o hype de todo mundo. Pra mim foi ok. Bem ok, assim. Ok pra baixo.
É isso.
Veremos nos próximos episódios.
Tararara, na próxima temporada de Loki. Que a gente não sabe quanto vai ser.
Ai, tá aqui Mortal Kombat no... pra nossa pauta.
Porque a Thay queria muito assistir essa merda. Queria muito assistir. Nossa, ela... Ai, vamos assistir Mortal Kombat. Falei, ah, minha.
Cara, eu sei que você não gosta de ação, Flavi, mas eu gosto.
Parabéns, agora me fala o que você achou.
Foi ruim.
O primeiro filme que eu lembro dele já é muito ruim e eu gostava, gente. Não sei, não.
Ah, mas o primeiro filme é ruim, mas eu assisti criança, então é bom, não vou assistir de novo.
Exato, exato, exatamente, isso aí. Exatamente isso.
Mas esse último dói.
Esse último, cara, é tipo...
Não tem nem tanto nexo pra mim. Algumas pessoas querendo salvar as outras, assim... Aquele primeiro cara lá que queria salvar... Porque você tem família. Você tem família, pensa na sua família. Eu não ia querer morrer sabendo que minha cachorra vai ficar sem alimento.
Verdade, o cara perdendo o braço lá também. Muita gente se sacrificando por nada, ninguém se conhecia. Que merda era aquela?
Sim, cara, que
simbiose.
Gente, não se
sacrifique do nada.
Tipo, eu entendo em Doctor Who quando todo mundo se sacrifica pelo doutor, porque, porra, ele é o doutor. O doutor viu aquela pessoa que você explica só falando o nome dela?
É,
o doutor. Tipo, ele tá salvando a Terra, ele se arrisca o tempo inteiro pelo planeta. E esse cara aí que você acabou de conhecer?
É que você acabou de ver o doutor sendo foda. Cara, ele precisa... Daí você fica... Meu Deus, eu admiro demais essa pessoa. Você fica unindo nessa fascinação quando você vê o doutor.
Antes eu não entendi. Eu falava, por que as pessoas ficam se matando pelo doutor? Por que elas deixam que isso aconteça? E aí depois eu fui entendendo que, tipo, por que ele é o doutor. Essa é a explicação.
Sim.
É isso. Mas esse cara não era doutor. Por que é esse cara, meu amor? Vai lá. Eu tava arrumando casa. Eu nem prestei atenção.
Eu não lembro.
Você tá falando daquele cara que perde o braço na luta enquanto o outro tá fugindo, né?
Sim.
Exato. Tipo, ele foi lá pra tentar achar o... Não lembro de nenhum personagem, mas é o personagem principal.
Uhum.
Eu nem sei quem ele é exatamente do Mortal Kombat. Até os efeitos estavam meio ruins, que dava pra ver que aquela armadura era de plástico. Ele é bonitinho, mas a armadura é de plástico, cara.
Encontrei ele nessa lista de elenco aqui. Ele
Cole
é o...
Cole Young, entendi. O Cole lá, ele tinha família, ele foi embora, o cara falou, vou ficar aqui pra enfrentar esse cara, que era o Sub-Zero. Foi ali pra enfrentar ele, perdeu os braços, fudeu. E sendo que ele também era um dos campeões, ele precisava fugir. Aí ele sacrificou.
Mas eu achei isso gratuito, só pra poder... fazer o personagem aparecer, porque ele é aquele que tem os braços mecânicos. Uhum. E aí eu falei assim, porra, mas gratuitar, assim, que é desnecessário isso, assim, quer explicar como o personagem surgiu? Vamos cortar a mão dele aqui pra ele salvar uma pessoa que ele nem conhece?
Ai, mano.
Nossa,
ai, aqui, ó, minha raiva aqui daquele... Peraí, eu sei o nome do personagem. O Cano, né? O Cano. O Cano que tem aquele bagulhinho no olho. Ô, carinha escroto, puta que pariu, ele fez tudo de errado.
Cara, eu entrava no quarto e ele fazia uma merda. Era tipo assim, eu tava com medo de entrar no quarto de novo pra limpar.
Ele não fez uma pra salvar. Nenhuma fala, nenhuma atitude. Por que me colocaram... Tipo, tinha a Sônia, que é uma personagem que eu gostava de jogar. A única mulher que colocaram também, assim, direito, porque as outras
não apareciam muito.
É, velho. Eu entendo que Mortal Kombat tem seus problemas problemáticos com sexo feminino, mas tem várias... campeões fodas no... São mulheres, porra. Dava pra colocar só a principal de mulher.
Sabe a sensação que eu tive com esse filme? Que ele foi feito em 1990.
É.
Os atuais recursos que a gente tem. Ele não teve nada atual. Ele teve zero representatividade. Assim,
nem
tipo...
a CGI. A estética também não foi muito, utilizada.
Eu não sei se eu tô falando merda, porque realmente eu não assisti com tanta atenção, porque eu não queria. Mas eu cheguei no quarto, e o que que tava acontecendo? O único personagem negro estava se sacrificando por esse personagem. Aí eu voltei, a personagem mulher tava num cantinho, porque ela não podia participar. Eu falei,
ela não podia participar, porque ainda não tinha tatuagem.
Aí ela não é tão legal quanto todo mundo pra brincar no clubinho dos meninos.
É.
Aí eu falei, caralho, que filme atual, que filme... É isso, ó. Meu hype foi zero. Vendo pedaços do filme enquanto eu varria a casa, desceu pra Sub-Zero.
Me decepcionou com os Scorpion. Colocaram muito personagens bom. Que são do jogo, mas decepcionaram pra caralho. Não sei o que eu tenho pra dizer. Foi ruim. Nem a ação também foi muito boa. Foi. Ah, teve um momento que eu achei muito vergonha alheia, que teve um momento do Finish Him, que um deles fez um Fatality. Ele falou Fatality. Eu falei, cara, não fala.
Foi. Não fala, não.
Isso foi estranho, cara. Foi muito esquisito.
Chegou mal.
Chegou muito mal.
Mas eu acho difícil não tornar a vergonha alheia. Só que podia ser uma vergonha ali legal.
Cara, tem um filme, OB, não sei o quê, que tem um monte de jogadores que vão pra uma ilha e lá eles têm que se porrar até a morte e pegar uma grana no final.
Eu amo esse filme, é Doa Vivo ou Morto. Eu adoro
Doa
esse filme.
Doa Vivo ou Morto é Mortal Kombat, só que com um monte de espécies diferentes.
Espécies, você quer dizer humanos?
Ah, tem humano, tem gente que veio de outra dimensão. É uma mistura doida, mas é uma arena. Era isso que eu queria só. Não precisava me contar coisas aleatórias de...
Não, amor, eles eram humanos com VFX.
É.
Eu não queria te contar
não,
isso.
Eu tô falando do jogo, é porque Mortal Kombat é o jogo.
Ah, tá, que susto. Eu falei, ué, Doa? Doa era...
Não, o Doa é um filme que tem a narrativa perfeita pra fazer um bom filme de Mortal Kombat. Acabou. Só que em Doa são só humanos. E Mortal Kombat tem um lance de ter pessoas de timeline e dimensões diferentes.
Da hora.
Mas se fosse um Doa, da história, se pegasse o roteiro de Doa e colocasse Mortal Kombat dessa maneira.
Não que Doa não tenha problemáticas, tá,
tem
gente?
Tem muita problemática.
As lutadoras lá são super poderosas, maravilhosas, com roupas extremamente apertadas e que são sexualizadas. Tipo assim, a mina mais masculinizada lá, que ela luta boxe, e tem uma outra que luta, e já fizeram um casal mais ou menos ali só pra sexualizar as duas. Não que elas sejam lésbicas. Só pra dar aquela sexualizada rápida. Ups. Não é assim, mil maravilhas, mas é um filme divertido. Eu tô fazendo aspas.
É, Mortal Kombat não foi divertido, não. Não foi divertido.
Isso é o objetivo do entretenimento, né? A gente se diverte até no sofrimento. Às vezes a gente tem essas coisas pra sofrer, mas a gente se diverte com esse sofrimento. Falando de mim mesmo. Mas eu sei que muita gente passa por isso também. Cara, é...
Então, conclusão, hypei, queria ver, não gostei. Foi isso.
Tu, Gabi, valeu a pena?
Eu não tava hypada, assisti forçada, achei uma bosta, foi triste.
Minha sensação, eu não tava hypada, assisti forçada.
É isso. Eu já fui preparada pra não gostar e que realmente, assim, não gostei. Não, eu tava aberta pra gostar, porque eu... é meu jogo favorito, Mortal Kombat. Mas eu chorei, assim, foi triste.
Olha, teve uma coisa que a Netflix colocou toda vez lá em cima, no topo, falando, Flaviane, talvez você vai gostar. E fez isso com muita gente. E aí começou a ser falado em todos os cantos. E aí começou a virar, tipo, uma grande parada, tipo, essa série é maravilhosa. É dorama? Não é dorama. É dorama? Não é dorama. Round 6. E teve um pouco de um hype. Quando brotou na Netflix, assim, falou assim, cara, essa série, essa parada, e muita gente gostou pra caralho. E vocês? Xinho gigante.
Amei,
já vou me eliminar dos comentários, porque não é o tipo de série que eu gosto. Então, não assisti.
Eu achei que eu não ia gostar pela quantidade de sangue e morte, mas eu amei. Eu acho que tem que ter isso, sangue e
morte. Pra gostar, né, Gabi? Eu senti que faltou sangue e morte. Senti de verdade, porque eles me prometeram uma sanguinolência
que não teve,
foi.
Não veio.
O primeiro episódio tem assim, e vai dar bosta. Não sei assim, primeiro jogo, aliás. Vai dar bosta.
Por uma pessoa que gosta muito de filme de ação e sanguinolência. No caso, sanguinolência explícita do tipo, coisa trash, que é coisa horrível, faltou.
É, mas podia eles prometeram no episódio, no primeiro jogo, que haveria muito, né? Porque a gente teve uma eliminação em massa. Mas depois a gente vai entendendo por que aquele lá teve mais eliminação do que o resto. E, cara, valeu bastante o play. Valeu muito. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto. É, eu tava adiando pra assistir, mas a Gabriela falou assim, assiste. A
Gabriela,
gente,
nome todo, caramba.
É, Gabriela Heloísa, do Sindicato do RPG, ela disse, poxa, é uma série da hora, vale a pena, assim. E aí eu dei o play e falei, uau,
uau.
Eu achei que aquele não seria a história, sabe? Porque cadê os personagens da história? Porque esse cara vai morrer, né? Ele tem típica cara de quem vai morrer. Eu falei, ele vai morrer e a gente tá acompanhando e é sobre isso.
Eu quero
isso.
Acompanhar o Ali, era isso que eu queria ver.
Mas pasme que não morre, né? Pasme que não... E, cara...
Assim, é muito roubado ele não morrer, não faz sentido nenhum.
Ele é pai de uma menina que faz aniversário dia 8 de junho, ele não pode morrer, tá bom? Não sei se vocês perceberam, mas a menina faz aniversário dia 8 de junho. E quando eu vi isso, eu assisti esse episódio duas vezes, eu falei, mesmo dia que eu. Tem algo aí, é isso.
E foi só por isso que ele não morreu.
Só por isso. Foi abençoado.
Exato.
Com uma filha de 8 de junho.
Pai de uma geminiana. É
a
isso.
A qual ele caga horror. Não
ele
precisam...
caga pra caralho.
Tenham filhos geminianos. Vocês não vão morrer.
eu vou planejar minha gravidez agora, entendeu? Vou começar a planejar pra que ele nasça exatamente nesse dia, porque se não nascer eu vou falar assim, querido, vamos adiar, volta aqui.
Eu vou fazer a cesárea pra sair nesse dia.
Se, quando o dia que eu tiver filhos, eles vão ser adotados, né? Então eu vou botar lá na exigência, filhos geminianos.
Putz, que difícil, cara,
eu
pensei, mas
eu quero criança geminiana.
Não, então eu invento que aquele vai ser aniversário dele. Eu pego ele com 18 anos e falo assim, agora é seu aniversário dia 8, tá?
Eu gostei, achei legal.
Cara, mas é, eu vi que teve um hype imenso, gigantesco, que eu nem sei muito bem por que teve, porque é uma série boa, e tem várias outras séries boas, mas eu não sei o que necessariamente fez Round 6 virar um boom. Vocês supõem de onde vem esse boom? É por ser uma série coreana, que as pessoas falarem, ué, na Coreia tem isso? Não sei.
Eu acho que é porque tem muita gente mal acostumada com cultura audiovisual de outros lugares. E por não ser um dorama do tipo romântico, a gente tem contato muito maior com romântico, e dessa vez foi uma parada mais, sei lá, uma parada mais adulta.
Foi série, foi bem série mesmo.
Mais adulta, assim, no contexto coreano, das coisas que eles fazem, sabe? Tipo, o hype do que foi Parasita, do que foi bom Parasita. É meio semelhante porque foi bom Round 6. Essas críticas, tá ligado?
Acho que eles ficaram surpresos desse tipo de conteúdo vindo de um local onde eles não esperavam. Quebra de expectativa.
E sem falar que, tipo, a construção, uma coisa que... Até assistindo o dorama romântico, a construção de cena, a narrativa da coisa é bem diferente do que a gente vê em coisas americanas ou até mesmo latinas. A construção da coisa é diferente. Por isso que deu aquele uau pra gente, entendeu? É uma construção boa, por mais que a gente não esteja acostumado.
É, teve um vídeo lá da moça coreana falando que nem muitos coreanos curtiram muito Round 6 porque era previsível. Só que pra gente, talvez soa zero previsível, assim. Caraca, que legal, que reviravolta. E todo mundo sabia que aquele cara ia ficar até o final. Eu achei que ele ia morrer no episódio 2. Eu falei assim, esse não é o perfil do sobrevivente, né? E é isso, sabe? Eu acho que talvez realmente tenha sido essa quebra de expectativa que a gente teve com Round 6.
O velho, os jogos, isso. Tanto que você falou, os próprios coreanos parece que não gostaram tanto porque tava muito...
O beabá. Tá o beabá aqui pra mim. E perguntando qual é a da ideia do entretenimento coreano. Se aquele ali é o beabá, né? Então tem.
Eu tenho que ficar com mais coisa.
Né? É, meu Deus.
Não, mas eu, tipo, tem um filme de terror que eu gosto pra caralho. Que eu já assisti aqui várias vezes. Eu sempre quis assistir comigo um filme de terror. E tem aquele carinha que se acha gato. Ele é o principal.
Sim.
O que dá o tapa na cara.
É o ele apocalipse zumbi de alguma coisa. É o zumbi, né?
Ele é o cara principal. Ah, assisti agora, né? Que eu falei que ele tá lá, a gente tá mó.
Uma das coisas, além de que fez Round 6 ser tão bom, é o conteúdo dele, que pode ser descrito como os ótimos personagens e gostosos que tem. Tem um personagem que ele irritou só dando tapa na cara. Gente, para pensar o quanto...
Ele é gato.
Tem gente que fez real só pra sentir o tapa na cara dele. Eu falei, cara, que isso, gente? Que isso? Tem o policial que também aparece quase nada. Quase nada na história.
Gato pra caralho.
Muito gato. Ele passa e tem muitos edits dos 30 segundos que ele aparece em cada episódio. Então, os personagens, eles foram assim, um fator determinante pra ser amado.
Uma coisa que é... entretenimento coreano tem estética. Eles sempre conseguem pegar a estética melhor da coisa.
Eu amei os cenários que foram construídos, assim, onde eles ficavam subindo.
Uh-huh.
Não sei, aquele cenário eu achei muito da hora, muito da hora. As máscaras.
Personagens.
É, os personagens bonitos.
Eu não sei, tudo. Assim, é esquisito, mas todas aquelas pessoas que estavam com aquelas máscaras e aqueles macacões pareciam sexy, não sei porquê.
Eu também, eu fiquei decepcionada quando eles tiravam aquilo ali, porque eu falei assim, ué, mas você não é assim? Eu achei aquela roupa bonitinha, assim, parece a roupa de La Casa de Papel? Parece. Mas com aquele capacete, aquela aura misteriosa, aquela coisa, tipo, você não sabe o que eu estou pensando. E eu gostei bastante. Aí teve alguns poucos momentos em que eles tiram aquilo que foi uma destruição dos meus sonhos infantis. Por exemplo, eu achei que vocês todos eram lindíssimos, que vocês eram como policial, sabe? E aí, é isso, foi muito legal. Mas...
Era um... Todo mundo era policial, era exatamente o mesmo ator.
Era isso. E não superou as minhas expectativas, mas ele manteve ela, sabe? Pô, falaram que é bom, eu assisti e falei, é bom.
Foi isso.
Temos divergências aqui a partir do final, porque eu acho que a Gabi falou que gosta do final e eu acho que o final foi não merecedor. Mas, mesmo assim, não estragou toda a jornada. Tanto que eu não falo que Game of Thrones é ruim por causa da última temporada, sabe? Não estragou a trajetória incrível que a gente teve no decorrer da série. Os jogos, a criatividade que eles tiveram pra fazer aqueles jogos ficarem mortais, de verdade. Aquele jogo do vidro. Eu falei, cara, nossa, que filha da putagem, né? Que alguns vidros poderiam cair e os outros não. E aí você teria que... Basicamente, os que fossem na frente teriam que sacrificar pelos que ficassem atrás. Cara, eu achei aquela porra muito esperta e muito babaca. Você tem que ter a mente de um completo filha da puta pra você conseguir pensar num jogo desse. Assim como outros jogos lá,
aquele da dupla.
Eu acho que você tem que ter um pensamento de psicopata. A gente tem que tomar cuidado com o criador dessa série. Vamos tomar cuidado, tá? Porque, cara... E ele pensou nesse roteiro há mó tempão. Esse roteiro acho que tá pronto desde 2000 e poucos lá. E, mano...
Mas eu acho que também tem uma representação feminina meio ruim das coisas. Mas, por um lado, eu vejo que tem sentido e por outro, não. Então, toda hora ficam botando na tecla de que... Né, os personagens mais fracos, mulheres, não conseguiriam ir até o final do bagulho e não foi até o final do bagulho.
A gente teve a Sebion, que foi até o máximo que ela conseguiu, mas não foi realmente um golpe de azar o que aconteceu com ela. O que eu acho que não precisava ter colocado, sabe? Eu não sei se...
Eu queria que a Sebion...
Eu achei desnecessário. Uhum. Eu achei super desnecessário aquilo lá.
É, tipo, cara, a Sebion pra mim tinha que ter vencido. Eu não queria que aquele cara vencesse.
Uhum. E porque não foi pelo... O esforço dela foi o suficiente pra chegar até lá. A inteligência dela foi o suficiente
pra chegar até lá.
Não
só por isso. Ela saiu da Coreia do Norte. Veio pra Coreia do Sul. Fez esse jogo, foi até quase o final, aí você me enfia um negócio nela pra ela perder sangue e não conseguir até os últimos.
É, foi uma sacanagem, porque poderia ter acontecido, por exemplo, com o Sangu lá. Acho que poderia ter acontecido, ou com o próprio cara que a gente vê como o protagonista. Se tivesse acontecido com ele, até ia quebrar um pouquinho das nossas expectativas e os coreanos iam ficar, ah, meu Deus, isso aí eu não esperava, sabe? Então eu acho que podia ter sido ela a vencedora e teria um sabor muito mais gostoso essa vitória. A gente poderia ter visto ela ajudando o irmão, procurando a mãe, um final feliz. E
cuidando das pessoas que ela tinha pedido isso pra ele.
É, cara, eu acho que valeria muito mais aquele final.
Seria Sebion vencedora. Essa é um tapa na cara do próprio jogo.
Sabe, eu senti que o roteirista cortou as asas dela.
Uhum.
Ela tava pronta pra voar, ela ia muito alto assim, e ele falou assim, Ícaro, olha ela.
É.
Não chega tão perto do sol, você não
vai ser livre. É bem isso que eu tô falando, tipo, do lance dos personagens femininos. Porque, né, ele fez ali uma crítica foda a como funciona...
Crítica foda
a como funciona o lance da sociedade, né? De que mulheres não são fortes, então... os velhos também, que são deixados de lado por causa da idade. Mostrou isso, né? Foi várias críticas ali na cara da pessoa.
Nossa,
crítica foda.
Uma das cenas mais irritantes, você falou dessa crítica foda, é que quando todo mundo resolve desistir do jogo, as pessoas que se ajoelham são só as mulheres primeiro.
E
é muito frustrante. Nossa, tipo assim, eu não aguento. Aí desce uma mulher. Eu não aguento, desce outra. E assim descem todas as mulheres que estão na frente ali. E depois os homens mais covardes, aspas. Os homens mais velhos. E aí os que a gente entende como humanos, normais, padrões.
Tinha tudo pra aquele cara da tatuagem vencer. Porque ele era forte. Líder, papapá, tatati, tututu. E se fosse a Sebion vencer, eu acho que ia ser uma crítica foda ainda maior.
Crítica foda ainda maior.
E ela voltar, tipo, fazer o que aquele cara pensou em fazer no último minuto de voltar pra dar um jeito nesse jogo. Ou alguma coisa assim. Se fosse a Sebion, ia ser...
Ela voltando CEO de cabelo vermelho, terninho. Menino, ninguém aguenta. Não ia ter Coreia que aguentasse aquela mulher. Ela era, tipo, sangue no zóio, poderosíssima, assim. Eu sinto que o esforço dela não foi reconhecido. E aí, isso meio frustrante, assim. Mas a história boa, assim, é a história, né? A história boa, ela faz a gente pensar muito. E essa história trouxe isso pra caralho. A gente ficou pensando por que aquilo não deu certo, por que aquilo não funciona, como funciona aquela sociedade. Então, acho que funcionou. A proposta deu certo. É isso. A gente falou bastante de filmes e hypes e outras coisas. A gente entrou até em outros momentos aí, outras situações. E eu espero que você tenha curtido, mas calma. Ainda não acabou o episódio. Bora pro nosso bloco de indicação.
Bloco de indicação.
Começa, Gabi, que você botou coisa na lista.
Pra começar, indicando uma coisinha leve, gostosa, igual Round 6. Só que não. É Catfish e OK, sim, eu estou indicando Catfish em 2021. Tem alguns probleminhas, talvez, mas eu não sei se foi essa temporada, eu acho que não teve outras temporadas, mas essa Catfish em UK foi gravada durante a pandemia. E é bem assustador ver alguns tipos de situações que as pessoas podem passar com internet, com várias coisas que hoje a gente já está acostumado. E eu achei incrível os apresentadores também dessa versão. E eu acho que todo mundo deveria assistir, porque é muito gostoso e é isso. Então assistam lá na Paramount, se divirtam, que eu acho que vale super a pena. E, é gostosinho. Um sotaque britânico é sempre bem-vindo, né?
Muito. O que me hypou da Gabi ter falado isso foi que são britânicos surtando. Eu falei assim, não, então eu tenho que assistir. É obrigatório.
Eu vou indicar hoje, não é algo pra você assistir, mas pra você ouvir. Eu vou indicar um álbum que eu parei pra prestar atenção nele hoje, porque eu fui escutar direito, que é Dimension Dilemma, do Enhypen, um grupo de K-pop que debutou no finalzinho do ano passado no Island, que foi um programa de sobrevivência. E eles lançaram o primeiro álbum de estúdio deles, né? Foi lançado dia 12 de outubro deste ano. E tem 8 faixas super gostosinhas pra você escutar. É muito, muito bom mesmo. Esses meninos estão me surpreendendo com a qualidade do que eles estão produzindo em tão pouco tempo de debut. Logo depois da estreia, esse álbum já tava na posição 11 do Billboard 200. Então, é isso. Uma chance lá pra Dimension Dilemma.
Eu vou indicar uma coisa que tem uma narrativa mais lenta, então é pra aqueles dias que você tiver com uma paciência maior ou querendo assim, cara, hoje eu tô tranquilo pra desgraçar a minha cabeça. Então é esse é o filme Apple de 2020. Ele foi dirigido pelo Christos Nicol, não sei falar o nome dele direito. Ele trata basicamente de uma pandemia. A pandemia em si, ela destrói as suas memórias. Aparentemente você acorda e não se lembra de absolutamente nada, de quem é você. Isso tá acontecendo no mundo todo e se transformou num problema social. E a gente conhece o Ares, que ele perde a memória e a gente vai acompanhar ele enquanto ele tá passando por esse processo do governo, reinstalando ele na sociedade, dando novas memórias pra ele e fazendo com que ele seja de novo um instrumento funcional dentro do sistema. Cara, é um filme da hora, é um filme, eu acho que, não sei se ele é francês, a linguagem dele não é português. Então é isso, gente, eu espero que você tenha curtido o episódio até aqui. Problematize sem ser tóxico, é aquela dica que a gente sempre dá aqui. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Se você curtiu, segue a gente na plataforma que você tá ouvindo isso. E até a próxima.
Tchau!
Bye, bye, motherfucker!